Amigas e amigos da Web Rádio Áudio Ativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, a nossa mesa redonda do futebol carioca, a melhor forma de começar a semana sabendo tudo o que rolou com os quatro grandes do Rio, nos gramados Brasil afora. Eu sou Renan Basile e hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira desse nosso combalido país. Amanhã também é dia das crianças e no meio desse feriadão a gente tá aqui, né, sem descanso, para levar informação de qualidade para você. Vou apresentar os meus camaradas Adriano Assunção e Fred Vidal, mas antes de passar a palavra para eles, eu tenho uma efeméride legal aqui para compartilhar e já, evidentemente, pedir seus comentários, porque 11 de outubro é o aniversário do nosso querido Jorge Vercillo, de quem falamos bastante aqui quando a gente fez aquele embate musical entre Gabigol e Ronaldinho. Adriano, antes de qualquer coisa, quero saber a sua favorita do Jorge Vercillo.
Boa tarde, Renan. Boa tarde, Fred. Realmente a música Garra do Jorge Vercillo me pegou bastante, mas eu não consigo parar de lembrar da música do Homem-Aranha. Desde pequeno eu escutava bastante com minha mãe, então é a minha música favorita do Jorge. E é isso aí, bom programa a todos.
Fred, sua favorita.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes. Parabéns pro gênio Jorge Vercillo, canta muito. E a minha favorita é Garra, que tem a voz, o carisma e a genialidade de Ronaldinho Gaúcho, né? Não tem muito jeito. E falando de outro gênio, Renan, também seria aniversário do Cartola, um dos maiores da música brasileira. Deixe-me ir, preciso andar.
Isso, grande Cartola. Mas falando do Jorge, eu acho que a boa canção protesto Garra tinha que ser hors concours nesse torneio, né? Eu acho que nenhum de nós discordamos disso. Eu vou dar minha favorita aqui, vou ficar com Ela Une Todas as Coisas, acho que é esse o nome. E especialmente na versão com o Clareor, que ficou um pagodinho da melhor qualidade, daqueles pra dançar juntinho, segurando um copinho descartável com dois dedinhos, enquanto também segura a mão ali do consagrado, da consagrada. Coisa boa, coisa boa. A gente tá brincando aqui, né? Mas o Jorge Vercillo, a gente brinca muito por conta dessa parceria totalmente aleatória dele com o Ronaldinho. Mas o cara é um grande cantor, grande compositor, talentoso aí da nossa música. Já gravou com Milton Nascimento, Djavan, Fagner, Jorge Aragão, muita gente, só gente grande. Tem que respeitar. Parabéns aí, Jorge Vercillo, pelos seus 53 anos. Vou fazer rapidinho o nosso jabá, pedir para você seguir a Web Rádio Audioativo no Instagram. Nosso arroba lá é audioativo.eco. Acompanhe para ficar ligado sempre que sair um programa novo e não perder nada. Nosso site é www.audioativo.com. É lá que você encontra toda a programação da rádio. Eu tenho certeza que numa pesquisa rapidinha você vai achar algum programa sobre um tema do seu interesse. Você vai ouvir e vai gostar. Então visite audioativo.com. Se nos acompanha pelo Spotify ou pelo Google Podcast, segue o feed da rádio. Assim os programas novos vão ficar em destaque juntos com os seus podcasts favoritos. Falamos de Jorge Vercillo, agora vamos falar de futebol, começando pelo Fluminense. O tricolor recebeu o Atlético Goianiense no Maracanã e não saiu de um 0-0 que irritou demais a torcida, sobrou vaia para todo mundo, especialmente para o lateral Danilo Barcelos, mais uma vez, né? E para o presidente Mário Bittencourt. O Flu não jogou bem, sofreu demais para criar, quando chegou, finalizou muito mal e viu o adversário ter as melhores chances de marcar no jogo, né? Certo, Fred? Conta mais do jogo para gente.
Sim, o Fluminense ficou 10 dias sem jogar e parece que piorou, né? Jogou duas partidas em casa, com torcida, perdeu uma e empatou a outra. E esse empate no sábado foi chato de se ver também. 3 chutes a gol durante o jogo inteiro, sendo que só um do Fluminense. E assim, quem que é o criador de jogadas do Fluminense? Ninguém do time titular tem um bom passe vertical, isso me destrói por dentro, né? Mas no primeiro tempo, o Fluminense só teve um lance perigoso, quando o Luiz Henrique dominou na área e chutou todo torto, a bola foi pra fora. E fora isso, o Atlético jogou melhor, né? Principalmente explorando as falhas do Fluminense. O Danilo Barcelos ouviu vai até na escalação e durante o jogo não mudou muito. Isso até porque o Fred fez um apelo nas redes sociais, pediu para que não vaiassem durante o jogo mas não deu muito certo. Até o próprio Fred saiu vaiado no segundo tempo por um pequeno grupo de torcedores, é claro, a maioria apoiou o Fred, mas dava pra ouvir vai no Maracanã. No segundo tempo, até, o Fluminense melhorou, graças às substituições do Marcão. O Arias tem que ser titular, voltar a ser titular, né? Porque ele teve uma sequência no time principal, foi pro banco depois de viajar pra ir no velório da sua avó na Colômbia. Mas pela bola que tem jogado, ele merece ser titular. É, ao meu ver, ele tem que entrar bem onde ele entrou no último jogo, no lugar do Nonato. E o Fluminense não pode usar três volantes, cara. O Fluminense tem um time pra pressionar, pra criar melhores chances. Então, pra mim, o Arias é titular. Outra boa substituição foi a entrada do John Kennedy no lugar do Caio Paulista. O menino foi muito mais participativo. O Caio Paulista parece fora de forma ainda. Não tem jogado muito bem depois da lesão. E não sei se é a hora do John Kennedy ser titular, até por ser muito garoto, vai oscilar, mas de futebol ele tem jogado melhor. E assim como ele, o Fluminense melhorou no segundo tempo, principalmente no final do jogo. Foi uma pressão absurda, teve até bola na trave do Danilo Barcelos. Ele até recebeu um aplauso depois de um desarme, né? Sim, será que ele entendeu o que eram os aplausos? Foi tanta vaia que, coitado, o ouvido dele tá desacostumado. Mas no final do jogo, vai de novo. Foram poucos minutos de aplauso do Danilo Barcelos. E as chances criadas no final não foram suficientes para a torcida e nem para o placar. Foi um 0-0 chato, com um pingo de emoção e algumas lições, né? O time do Fluminense pode ser melhor e precisa ser se quiser jogar Libertadores no ano que vem.
E depois de dois jogos em casa, esse foi o único pontinho que o Fluminense somou. Agora tem 33 pontos, ocupa a 9ª posição do Brasileirão. Desperdiçou esses pontos, mas ainda está ali no bolo, 4 pontos do Corinthians, que é o 6º colocado. Quem também não escapou das vaias foi o treinador Marcão, que ouviu o tradicional corinho de burro, vindo das arquibancadas. E é, meus amigos, impressionante como o vento muda rápido no futebol, né? A gente estava aqui há 2 ou 3 semanas exaltando uma sequência invicta do Fluminense sob o comando do Marcão. E se o time estava até o jogo contra o Bragantino há 6 jogos sem perder, agora aquela vitória contra o Braga já virou a única nos últimos 4 jogos. E o nosso querido Fred Vidal aí tem falado sempre aqui, mesmo nas vitórias, sobre o desempenho fraco do time. E agora que essas vitórias estão ficando raras, estão ficando escassas, parece não ter nada em que se segurar para elogiar no Fluminense, e a galera tá muito na bronca. O que você acha, Adriano? A torcida tem razão? Tá tão mal assim o Fluminense?
É, a torcida fica na bronca porque sabe que pode funcionar, sabe que o Fluminense consegue. Só que às vezes falha bastante na qualidade, né? O segundo tempo contra o Atlético Goianiense mostrou muito bem isso. O time melhorou muito com a entrada do John Arias, e é o que o Fred fala sempre, né? Falta o articulador, falta o meio-campo criativo, né? A saída do Nenê, que pra gente, na minha opinião, foi mais por questão de idade, né? Faz muita falta no Fluminense. E o John Arias mostrou que consegue até que suprir essa necessidade, né? Só que o Fluminense falhou muito na conclusão, né? No finalzinho, o Bombadilha perdeu chance. O Luca perdeu chance no último lance de jogo. O Luca, que o torcedor do Fluminense não quer nem mais ver pintado de ouro, né? Eles querem que o cara saia o mais rápido possível. Mas eu acho que, na minha opinião, o principal problema do Fluminense não é o técnico, não é o Marcão, né? O Marcão, obviamente, não é uma unanimidade ainda, ele ainda tem muito para se provar, mas ele faz um trabalho até que superior do que o Roger na fase final, né? Eu acho que a Libertadores é um objetivo até que distante pro Tricolor, distante em teoria, porque o G6 talvez vire G9 esse ano, né? Mas se o Marcão conseguir peças melhores e mais competitivas ano que vem, né? Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma boa campanha, sim. Mas é aquilo, né? O torcedor vai sempre cobrar, e com agora a torcida no estádio, então só fica muito mais aparente, né?
E se o Fluminense teve o que parecia, né? A gente considerava uma sequência favorável nesses últimos jogos, uma sequência boa para conseguir somar pontos. Agora o que vem pela frente aí é pedreira. Até o final do mês, o Flu vai jogar 5 vezes, sendo 4 fora de casa, e o outro é o clássico contra o Flamengo. Para falar a sequência certinha, Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo, Santos e Ceará. Sinal de alerta tá ligado aí para não deixar a crise se instalar nas Laranjeiras e o time conseguir continuar nessa briga pela Libertadores. Que às vezes não é nem uma briga, né? Como o Adriano falou aí, às vezes um G9, quando você vê, você termina um campeonato na Libertadores sem nem perceber. Mas para isso tem que estar andando ali pela parte de cima da tabela. Próximo jogo já é agora, quarta-feira, em São Paulo contra o Corinthians. O que esperar desse final de outubro pro Tricolor?
Bom, o Corinthians é um time muito difícil, principalmente na Neoquímica Arena. O Roger Guedes ganhou o prêmio de melhor jogador do mês passado, e tem jogado muito mesmo. Mas o Corinthians vem de uma derrota contra o Sport, que é 18º colocado. E tudo bem que o Sport está numa boa fase, mas o Corinthians está em 6º, né? Então era amplo favorito. E o Fluminense tem que ganhar para colar no G6. Depois ainda pega o Atlético Paranaense, que é outro jogo difícil. Eles vêm de derrota, mas estão com o mesmo número de pontos do Fluminense. Então é um jogo de 6 pontos. A rodada seguinte, contra o Flamengo, é outro jogo duro. É clássico, o Fluminense ganhou no primeiro turno e pode ganhar de novo. Até porque o jogo seguinte do Flamengo é o jogo de volta da Copa do Brasil. Então o Flamengo pode acabar poupando alguns titulares. Para fechar a sequência, o Santos, que acabou de sair do Z4, num jogo emocionante contra o Grêmio. O Santos não vinha bem, então tem que ver como é que vai ser essa sequência deles. O time mostrou muita vontade no último jogo. Foi uma vitória que dá uma boa moral, 1-0 com gol no finalzinho, muita comemoração. É um gás a mais. Eu acho que o Santos está no momento com o emocional a favor, mas como está ali perto do Z4, isso pode se virar contra ele mais tarde.
Corinthians e Fluminense jogam quarta-feira, 21 horas, na Neoquímica Arena. Boa sorte ao tricolor para reencontrar o caminho das vitórias. E nós vamos seguir adiante. É hora de falar do Flamengo. O rubro-negro foi até o Castelão enfrentar o ótimo time do Fortaleza e conseguiu uma expressiva vitória por 3-0. Pedro e Michael duas vezes marcaram os gols do Fla, um jogo em que o time teve muita dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo veio aquele atropelo, foram 3 gols em 7, 8 minutos. Como foi isso, Adriano? Dá as tuas impressões aí de mais essa vitória do Flamengo.
Renan, foi mais uma daquelas partidas que o Flamengo contou com uma série de desfalques, né? Foram 9 no total dessa vez. E só isso já é o suficiente para deixar qualquer rubro-negro maluco, né? O principal desfalque dessa vez foi o Bruno Henrique, que o Renato Gaúcho, segundo ele na entrevista pós-jogo, implorou para jogar a partida, né? Ele pediu muito para o Bruno Henrique conseguir estar em campo, mas que de fato não teve condições, né? E o Renato ainda disse que o Andreas Pereira jogou no sacrifício, então é mais um jogador para se ficar de olho na parte física, né? E por conta disso, essa foi uma daquelas partidas que o Flamengo tinha que mostrar por que o seu elenco é chamado de melhor elenco do Brasil. E teve que usar muito dos seus jogadores do time 2. O quarteto mágico, por exemplo, né, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta, todos estavam ou contundidos ou na seleção, né? Mas diferente de em jogos contra o América Mineiro, o Bragantino, o Ceará, etc., eles conseguiram uma boa vitória e com uma atuação muito convincente contra o bom Fortaleza do Vojvodina, né? O primeiro tempo foi bem calmo, né, sem muitas ações, como o Renan falou, mas o Flamengo mesmo assim era superior, tinha mais posse de bola e volume de jogo, mas falhava muito nos passes, não oferecia muito perigo, né? As defesas de ambos os times estavam bem ajustadas e estavam dificultando bastante a criação das jogadas. O resultado de 3-0 foi todo construído no segundo tempo e de forma muito rápida, né? Os 3 gols saíram logo no intervalo de 7 minutos, né? Logo nos 15 minutos do segundo tempo, o Andreas Pereira bateu o escanteio na área do Fortaleza e a defesa, que estava bem, como eu disse, né, se enrolou toda e a bola sobrou para o Pedro marcar de cabeça sem nem precisar pular e aí, de fato, abrir a porteira, né? Porque 4 minutinhos depois, o Andreas, de novo no lance, bateu a falta, acontece um desvio da zaga, o goleiro se estica todo para pegar a bola no seu contrapé e o Michael pega o rebote fazendo 2-0. E para acabar esses 7 minutinhos mágicos do malvadão, o Michel de novo fez mais um, dessa vez de cabeça, né? Cada vez mais CR7, depois de uma boa jogada do Mateuzinho, que passou da marcação, fez um drible da vaca, meia lua, como você quiser chamar, e cruzou muito bem na área, né? E aí, com 3-0 definido, o Ronald do Fortaleza ainda fez o pavorzão de ser expulso depois de uma trombada esquisita e fora da bola com o Rodrigo Caio e bem na cara do juiz, recebendo o vermelho direto e basicamente decretando o resultado da partida. Esse lance aconteceu literalmente 1 minuto depois do último gol do Michael, então foi realmente uma linha do tempo bem positiva pro Flamengo. Muito se diz que o Atlético Mineiro já ganhou o campeonato, e de fato eu acho que é super favorito, mas tem que lembrar que ainda falta, no caso do Flamengo, 16 rodadas, né? Então é possível sim, principalmente com a vontade de ganhar que o time mostrou no segundo tempo, né? E como destaques finais, o Vitinho, que fez um jogo até que abaixo, né, do Pedro, Andreas, Michael, se comparar, por exemplo, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga na próxima partida contra o Juventude. Aí talvez dê lugar pro Kennedy iniciar a partida, né? Mas também depende do principal adversário do Flamengo na temporada, que é o condicionamento físico, né? Porque, por exemplo, o Arrascaeta se lesionou na seleção uruguaia e pode ficar algumas semanas fora. O Davi Luiz tá fora, o Bruno Henrique tá fora. Enfim, no fim das contas foi um bom resultado pro Malvadão, que serve com esperanças, mas com muita preocupação com seus desfalques frequentes.
O Flamengo manteve aí os 11 pontos de distância para o líder, né, o Atlético Mineiro, mas agora conseguiu se isolar no segundo lugar, 42 pontos, já botou 3 de frente para o Palmeiras, que vai ser o adversário na final da Libertadores e que está em fase terrível, não ganha de ninguém. E um outro dado interessante desses dois gols do Michael no jogo é que agora o Flamengo já tem 5 jogadores com mais de 10 gols na temporada. Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Vitinho e Michael. Um número fantástico desse ataque que já marcou 127 gols nos 56 jogos que disputou nessa temporada. Mas apesar desses números, muita gente critica e cobra do Renato um jogo coletivo mais forte do Flamengo, um time que controle mais os jogos. O Renato que tem 83% de aproveitamento no Fla. Minha pergunta para vocês é a seguinte: esse tanto de gol que o time faz ajuda a mascarar alguns problemas do time ou essas críticas também são exageradas e coisa de gente que tá mal acostumada desde 2019?
Assim, eu entendo que em alguns jogos a atuação do Flamengo não é boa, mas eu acho exagerado. O torcedor quer aquele Flamengo de 2019 arrebentando todo mundo. 2019 já passou, o treinador mudou, alguns jogadores mudaram e o tempo passou. Não adianta ficar comparando, criando expectativa, porque isso só gera comentário negativo. Tem que analisar o Flamengo hoje. É um time que faz excelentes jogos, destrói alguns adversários, mas também oscila. E me diz um time que não oscila no futebol brasileiro. O Abel Ferreira saiu xingado no sábado. O Atlético Mineiro foi eliminado no Libertadores, sendo considerado favorito. O Fortaleza perdeu os 3-0 pro Flamengo. Então é isso, parar de achar que é um time perfeito, que vai ser 4-0 todo jogo. É um time excelente que mostra isso, mas é um time que falha e também mostra isso. Sem falar dos desfalques também, né, que prejudicam bastante. O Flamengo consegue repor algumas perdas porque tem excelente elenco, mas isso prejudica no entrosamento, no ritmo de jogo e até na qualidade técnica, porque o Michael é um ótimo reserva, mas não é do nível do Bruno Henrique. O Vitinho é um bom reserva, mas não chega perto do Arrascaeta. O René é um bom lateral, mas não chega perto do Felipe Luiz. Então assim, por isso eu acho exagerado. Acho que o futebol do Flamengo não gera críticas. Quem gera as críticas são os torcedores jogando a expectativa lá pro alto.
Números do Flamengo sob o comando do Renato Gaúcho: 23 jogos, 18 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 83% de aproveitamento, 62 gols marcados, uma média de 2,69 por jogo, 14 gols sofridos, média de 0,61. 12 dos 23 jogos o time não sofreu gol e 10 dessas 18 vitórias foram com pelo menos 3 gols de diferença. Tá aí o Renato fazendo um bom trabalho nesse começo pelo Flamengo. Mas um problema, que aí é um problema mesmo real que o Flamengo tem enfrentado nas últimas semanas, são as lesões no elenco. Ontem o Arrascaeta voltou ao Brasil para iniciar tratamento na coxa direita. O uruguaio se machucou no jogo contra a Colômbia, foi cortado da seleção e pode perder os jogos contra o Atlético Paranaense pelas semifinais da Copa do Brasil. Pode ficar até 30 dias fora o Arrascaeta, uma lesão de grau 2 na coxa direita. No momento, o Flamengo já não conta com o Davi Luiz, o Gustavo Henrique e o Diego. O Bruno Henrique, como o Adriano falou, ficou de fora do jogo contra o Fortaleza. E o Andrés também jogou no sacrifício, como o Renato disse. Vocês acham que essas lesões podem atrapalhar o final de temporada do Flamengo? Eu falei que o Fluminense vai jogar mais 5 jogos até o final do mês. O Flamengo, por exemplo, joga 6 até o final de outubro. Em novembro são 7 jogos marcados. E isso porque o jogo adiado contra o Grêmio, lá da segunda rodada do campeonato, ainda não tem nem data para acontecer. O que vocês acham?
É, Renan, eu acho que atrapalha bastante, sim. E principalmente se a gente fala do Arrascaeta, né? Que, na minha opinião, ao lado do Felipe Luiz, é um dos jogadores mais insubstituíveis do Flamengo atualmente, né? Ele vai ficar além dos dois jogos, né, da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ele não vai jogar contra o Galo no Brasileirão, que é um dos jogos mais importantes do Flamengo na temporada, né? E tudo bem, o Vitinho pode até estar numa boa fase, né? A última partida ele realmente não jogou muito bem, mas ele está numa fase até que boa. Mas o Arrascaeta, ele muda completamente o panorama do time, né? Ele é um craque, ele joga demais. Então eu acho que, se não é a pior, é uma das piores ausências do time na atualidade, né?
Com certeza. O Flamengo vai receber o Juventude nessa quarta-feira, às 19h, no Maracanã, ainda sonhando em reduzir a vantagem do Galo. E nós vamos virar a chavinha para falar da Série B, começando por quem já está quase com o pé fora dela, o Botafogo. O Glorioso recebeu o CRB no Nilton Santos e venceu por 2-0 com gols de Marco Antônio e Carlinhos. O time alagoano teve o zagueiro Caetano expulso aos 32 minutos do primeiro tempo num golpe de karatê que ele deu no rosto do Navarro. Sorte do Botafogo, que mesmo sem encantar, fez o necessário para controlar o jogo e sair com a vitória. Adriano, vitória tranquila do Alvinegro?
Foi uma vitória boa, né? Eu lembro que semana passada a gente fez um dos nossos exercícios e analisou que a reta final da temporada do Botafogo, né? E a gente ressaltou que esse jogo contra o CRB era um dos mais importantes porque até o começo da partida, tanto o Botafogo, o CRB e o Goiás tinham todos 48 pontos. E o Goiás perdeu durante a semana, né, uma partida contra o Náutico, né, e só jogou demais a pressão para cima dos dois times. O jogo, por causa disso, começou até que estudado, né? Tava bem um joguinho com carinha de 0-0, até que o nervosismo de fato bateu no CRB e o Caetano deu um... Na minha opinião, Renan, não foi karatê, foi um golpe de taekwondo, bem ao estilo Ibrahimovic. Deu um chutaço na cara do Navarro, né, que sangrou bastante, resultando até na expulsão do zagueiro direto, né, e definindo praticamente o rumo da partida. No finzinho do primeiro tempo, o Chay cruzou muito bem e o Marco Antônio fez o primeiro gol da partida, fazendo com que o Botafogo jogasse com mais calma e segurança, né? Tanto que no segundo tempo, o CRB nem chegou a assustar muito o Botafogo. E quando chegava, a defesa sempre atuava muito bem. O Joel Carli e o Canu têm muito entrosamento, né? Eles dois juntos têm uma segurança extrema pro Botafogo, né? Eles atuaram 5 partidas diferentes como duplo e tomaram apenas 1 gol. Fora que contaram com um bom rendimento do Oyama, que voltou a jogar bem e marcou muito. E o Jonathan também ajudou muito nas interceptações, né? Já o xará dele, o Jonathan Silva, o outro lateral, não foi tão bem assim, né? Deu alguns espaços para o contra-ataque, mas como eu disse, nada que amedrontasse o Botafogo. E aí no finalzinho do jogo, o Fogão decidiu um ataque rápido, com o Varley correndo muito bem pela lateral do campo, passando para o Diego Gonçalves, que graças a Deus não dominou a bola. E aí o lateral Carlinhos, que entrou no decorrer da partida, bateu de primeira para fechar o 2-0 para o Fogão. É um resultado gigantesco para o time, porque além de ter ganhado de adversário direto, subiu de volta para a segunda colocação que tinha perdido para o Avaí. E agora as chances de acesso subiram demais, né? E ainda dá para ser campeão, ainda dá. Tá só 3 pontos do Curitiba. E vale ressaltar ainda que o Rafael nem no banco tava, por conta de uma tendinite patelar no joelho direito, o que preocupa a torcida que logo quer ver ele o mais rápido possível sendo titular. E também o Douglas Borges sendo goleiro titular dessa vez, no lugar do criticado Diego Loureiro, que foi acompanhar o nascimento da filha. O Douglas Borges passou segurança, né? Mais segurança que o Diego Loureiro, não que isso seja muito difícil, mas pode ser um nome alternativo para o Anderson pensar no gol até o Gatito estar de fato apto para jogar. Enfim, o Botafogo volta a estar embalado e cada vez mais é unanimidade como um dos favoritos para subir.
O Botafogo chegou aos 51 pontos, né? Abriu de novo 3 pontos ali para o primeiro time fora do G4, que é o próprio CRB. Retomou a vice-liderança, de quebra ainda encostou no líder Curitiba, que tomou uma sapatada do Cruzeiro e parou nos 54 pontos. Mas a vitória serviu também para selar a paz entre o time e principalmente o treinador Anderson Moreira e a torcida, que compareceu e apoiou bastante, fez um ambiente legal, um clima bacana no Nilton Santos. Os cálculos dos matemáticos agora apontam 86% de chances de acesso para o Botafogo nas rodadas finais do campeonato. Na prática, o que o time precisa são mais 4 vitórias e talvez mais um empate ali só para garantir a volta para a Série A. Botafogo parece ter retomado o caminho para um acesso tranquilo, certo?
Ô Renan, vale ressaltar que quando você diz matemático, do futebol só existe um, né? Tristão Garcia e o resto é resto. Mas era óbvio, né? Eu sempre disse aqui que o Botafogo vai ser campeão. Então eu sabia que ele ia puxar esse crescente depois de 2 jogos ruins. Eu acho que a confusão entre o Anderson e a torcida só começou porque o Botafogo vinha dessas 2 partidas ruins. Sendo que antes ainda tinha perdido pro CSA. A partir do momento que ganhou, é só festa, assim. Ninguém tava satisfeito, nem a torcida que cobrava e nem o Anderson que se irritou, né? Isso não justifica a atitude do Anderson, nem um pouco. No futebol todo mundo é cobrado, quando faz algo ruim você tem que saber conviver com essa pressão. Ainda mais quando vem da sua própria torcida, né? Porque é um cara que só quer ver você ganhando. Mas enfim, já passou, o Botafogo tá muito perto do acesso, amanhã tem um jogão contra o Cruzeiro. Pra mim o Botafogo vai ser campeão, como falei, e aí ninguém vai nem lembrar desse caso, vai ser só festa.
E outra notícia que o torcedor alvinegro espera já há muito tempo é a volta do Gatito, né? Como o Adriano falou. O goleiro já está em fase final de preparação, clinicamente já está 100%. Não vai enfrentar o Cruzeiro nessa terça, mas é possível que seja novidade no jogo seguinte contra o Brusque, que vai ser só no dia 22, na outra sexta-feira. Agora eu vou lançar aqui um veneno. Tá certo que o Adriano falou também aí do Diego Loureiro, né? O gol tem sido a posição mais frágil do Botafogo nesse campeonato. Mas vocês também não acham arriscado colocar na reta final da temporada, na fase decisiva, um goleiro que não joga há um ano sem ritmo nenhum de jogo?
Ah, Renan, eu acho que é uma forma de se pensar assim. Não acho que você esteja completamente errado. Pelo contrário, eu acho que eu até concordo com você, né? É uma boa volta, já que o Botafogo tem como a principal pendência atual o gol, né? E mesmo que o Douglas Borges esteja mostrando uma qualidade boa na última partida, né? O botafoguense quer ver o Gatito, né? Porque por tudo que ele já proporcionou ao time. Mas, de fato, eu acho que tem que ir com calma, porque ele não joga há quase um ano. E o estado físico dele ainda é uma grande dúvida. Esse Gatito de agora pode ser um jogador completamente diferente daquele que os botafoguenses estão bem acostumados. Tanto que esse é um dos maiores entraves na negociação de fim de contrato do goleiro. É necessário saber se ele tem condições físicas de mostrar o alto nível que a gente sabe muito bem como é que ele é. Mas, mesmo assim, acredito ser uma grande adição ao elenco, principalmente se olharmos para o João Carli, né, que muitos pensávamos que ia voltar só para ser um jogador de elenco por conta da idade, mas hoje é líder e titular absoluto. Então tomara que o Gatito volte com tudo ao Botafogo e some ainda mais ao elenco.
Com certeza, eu joguei só o veneno aqui, porque eu também acho que ele tem que jogar, principalmente pela fragilidade dos outros goleiros do elenco, mas temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter esse cuidado na avaliação do jogador que vai voltar depois de muito tempo de inatividade. O Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro nessa terça-feira, às 21h30, no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. Time mineiro animado pela vitória sobre o líder do campeonato, então vamos ficar de olho. Tem tudo para ser um bom jogo de futebol. Agora vamos fechar falando do Vasco da Gama. O Vasco foi até São Luís do Maranhão, foi recebido por milhares de torcedores no aeroporto, expectativa de emendar a quarta vitória seguida, e perdeu por 1-0 com o zagueiro Alan para o Sampaio Correia. Mas não foi um gol qualquer, não. Foi mais um gol de cabeça, e durante o segundo tempo que o Vasco jogou todo com um jogador a mais. O Nenê ainda perdeu um pênalti no minuto final do jogo. Frustração total na torcida vascaína, que pela primeira vez na temporada tinha se empolgado com esse time. Agora conta pra gente o que aconteceu no Castelão, Fred.
Foi a primeira derrota com o Diniz e a pior partida do Vasco sob o comando dele. A gente falou sobre a importância dos próximos jogos contra o Curitiba, Náutico, CSA, Guarani e Botafogo. Mas a gente não falou nesse jogo de sábado justamente porque era um jogo em tese mais tranquilo. E o jogo parecia que seria assim mesmo, né? O Vasco foi melhor no primeiro tempo, criou mais chances e chegava com mais perigo. Eu achei que o meio campo do Vasco teve um bom início. O Morato e o Marquinhos Gabriel deram alguns bons passes verticais, o Bruno Gomes bem na saída de bola, o Gabriel Peck fazendo boas infiltrações, e eram infiltrações efetivas, né? Ele finalizou para fora uma vez, deu um passe para o Cano, que deveria ter sido um pouquinho mais fraco, e conseguiu uma expulsão do adversário. Foi uma expulsão polêmica, o Peck entraria sozinho de frente para o goleiro, famosa situação manifesta e clara de gol. Então, se teve falta no lance, pra mim é pra vermelho. Agora, tem que ver se houve falta mesmo, né? Eu achei que o Luiz Gustavo usa o braço direito pra deslocar a altura da barriga do Peck. Então, eu consigo enxergar o motivo da expulsão. Mas, se não tivesse sido marcado, eu também entenderia. E aí, o Vasco mudou completamente depois dali. Eu achei que o time ia matar o jogo tranquilamente, trocando aqueles passes bem no estilo Diniz, fazendo o Sampaio correr e cansar. Mas o início do segundo tempo foi totalmente diferente. O Sampaio conseguia armar bons contra-ataques justamente porque o Vasco não ficava tanto tempo trabalhando a bola. Então o Diniz tira o Ricardo Graça para colocar o Daniel Amorim. Bom, ele justificou na coletiva de imprensa que o Vasco precisava de um homem de área para fazer o gol. Também disse que o Ricardo não estava fazendo uma função muito importante naquele momento do jogo. Mas eu discordo. O Ricardo é um zagueiro com uma boa velocidade, pode segurar os contra-ataques e além disso tem um bom passe, ele ajuda nas construções de jogada. A mudança não melhorou o time, e aí o Vasco leva um gol de bola parada. Quem tava no lance foi justamente o Daniel Amorim, que subiu atrasado para cabecear. Uma marcação ruim, que já tem se tornado padrão pro Vasco nas bolas paradas defensivas. Aí eu pensei, putz, agora o Vasco vai se afobar ainda mais. E não, o Vasco melhorou. Isso é engraçado, cara. Tipo assim, acontece algo positivo como a expulsão e o Vasco piora. Aí tem um lance negativo que é o gol e o Vasco melhora. É inexplicável. O fato é que o Vasco conseguiu criar boas chances no final do jogo e o goleiro de Sampaio Corrêa pegou todas. Coroou a boas defesas pegando um pênalti no último lance do jogo. O próprio Luiz Daniel disse que foi a melhor partida da sua carreira. Mas eu também achei que o Nenê bateu mal o pênalti e quem vinha batendo antes era o Cano, né? Tem que ver se vai mudar aí o batedor oficial. Enfim, péssimo resultado pro Vasco. Podia ficar 2 pontos do G4, mas agora tá 5. Bom, se quer subir, não pode perder um jogo assim.
Jogo de leitura muito ruim do Fernando Diniz, né? Mostrou uma péssima leitura de jogo, sobretudo nesse segundo tempo, quando tinha um jogador a mais, e escolheu ir para trocação, né? Oferecer campo para o adversário jogar no contra-ataque, liberar totalmente o Riquelme pela esquerda, e Pimentinha fez uma festa nas costas do Riquelme. Então, Diniz realmente tem... Os jogadores têm muita responsabilidade, mais que o treinador, é óbvio, mas o Diniz também tem uma parcela boa de responsabilidade por essa derrota. Derrota que deixou o Vasco com 43 pontos, o time caiu para a 8ª posição. E quero falar do gol do Sampaio Corrêa, que o Fred já destacou aí. Esse gol foi o 26º que o Vasco levou em jogadas de bola aérea na temporada. 13º só em escanteios. Marcelo Cabo, Lisca e agora Fernando Diniz, nenhum deles foi capaz de identificar o problema e corrigir a defesa do Vasco nesse tipo de jogada. Como que faz, meus camaradas? Desiste? Esse grupo de jogadores que o Vasco montou é incapaz de marcar bola aérea? Ou é também falha de quem comanda?
Eu acho que realmente a jogada aérea, como vocês falaram, é de fato a principal fraqueza do Vasco, né? O gol que o Fred falou foi realmente, exemplificou muito essa fraqueza, né? O jogador do Sampaio Correio se livrou da marcação com uma facilidade surreal, né? O Marquinhos Gabriel acompanhou muito mal a jogada e no meio de 3 jogadores do Vasco, sendo que desses 3, 2 ficaram olhando a bola, ninguém pulou, só 1, o gol saiu. E não, isso mostra muito como é que o Vasco vai mal na bola parada. Não tem nenhum tipo de vontade na marcação desses lances, né? Todo mundo deixa pro outro marcar. Fora quando o Vanderlei também falha, né? Muitas foram as vezes que ele saiu muito mal no lance. Então, não sei se é erro do Diniz, não sei se é erro do Lisca, não sei se é erro dos jogadores, mas tem que resolver isso muito rápido, porque é óbvio que os times vão abusar dessa fraqueza, como já estão fazendo, né?
E agora, o Vasco tem 8% de chances de acesso para a primeira divisão, segundo os nossos queridos matemáticos. Parte da torcida ainda acredita, outros já largaram de mão, mas a conta é a seguinte: o Vasco precisa de 7 vitórias... 21 pontos em 9 jogos. Agora, empate e derrota é praticamente a mesma coisa, só interessa ganhar. Vocês conseguem encontrar 7 vitórias do Vasco fazendo a simulação aí das últimas rodadas?
É uma margem de erro muito pequena, né? Assim, o Vasco pode virar um time perfeito, ganhar 7 e subir? Pode. Eu também posso, daqui a alguns anos, ficar a cara do Brad Pitt, eu acho. Mas agora é uma sequência crucial de jogos. É o Curitiba, Náutico, CSA, Guarani e Botafogo. Os 5 adversários estão na parte de cima da tabela, 4 estão na frente do Vasco e 2 estão no G4. Sim, são jogos difíceis contra times que estão bem. Todos ganharam na rodada, menos o líder Curitiba. Inclusive é a pior sequência de jogos do Coxa desde o dia 16 de junho. Eles estão a 3 jogos sem ganhar, isso não acontecia há 4 meses. Então esse é o momento do Vasco ganhar do líder e ficar com uma moral muito alta para a sequência importante de jogos. Mas vai precisar jogar muito melhor do que jogou no sábado. Meu palpite, Renan: ganha do Curitiba, ganha do Náutico, ganha do CSA, perde pro Guarani e pro Botafogo.
Eu acho que a chance do Fred ficar parecido com o Brad Pitt é maior do que do Vasco conseguir subir, porque realmente os 4 lá da frente estão bem definidos, né? E fora o CRB, que também tá sempre lá na 5ª colocação. Então, para mim, o Vasco tem que jogar realmente muito certinho para conseguir subir e também contar com outros resultados de outros times, né?
Com certeza, eu confio mais nos avanços da cirurgia plástica que na capacidade de marcação da defesa do Vasco. O Vasco agora só vai voltar a campo no próximo sábado contra o Curitiba em São Januário. E nós vamos colocar um ponto final em mais uma edição do Pontapé, com mais um destaque de aniversariante do dia 11, já que a gente começou falando disso. Todos da música, eu trouxe Jorge Versilo, o Fred lembrou do genial Cartola, mas é dia também do Tom Zé, do Lobão e do Elimar Santos. Aí, 5 brasileiros músicos, cada um com sua contribuição para a música brasileira, é claro. Parabéns para todos eles. Tom Zé tá fazendo 85 anos e tá aí na ativa, trabalhando em disco novo, craque, gênio da raça. Como craques também são meus amigos Adriano Assunção e Fred Vidal. Seja feriado, fim de semana ou dia útil, gravar o Pontapé com vocês é sempre uma diversão, sempre um prazer. Um abraço, Adriano.
Abraço, Renan. Abraço, Fred. Abraço pra toda a galera da música aí. Eu toco violão desde os meus 3 anos de idade. Realmente é uma coisa, uma parte muito significante da minha vida. Então, ver essas pessoas fazendo um aniversário, Cartola, por exemplo, que é um gênio da música, é sempre muito emocionante. E também queria mandar um abraço pro cara que inventou a edição de vídeo, de áudio, porque realmente essa edição vai ser complicado. E tem uma galinha aqui atrás de mim que tá cocorocando a edição inteira. Então, um abraço, galera.
Um abraço pro Adriano e pra galinha. Valeu, Fred.
Valeu, Renan. Valeu, Adriano. Valeu, ouvinte. Valeu, galinha. É a galinha dali e a britadeira de cá. É a dupla do Pontapé, dos convidados do Pontapé. E pra fechar, em homenagem ao Cartola, queria cantar Deixe-me Ir. Então, menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Brincadeira, brincadeira. Um beijo. Beijo a todos. Até semana que vem.
Queridas e queridos ouvintes, agradeço a você que esteve com a gente até aqui em mais um Pontapé. A gente agradece também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares. Valeu, um abraço e até breve.